volta mais uma vez aqui com vocês para falar sobre aquele que é simplesmente o melhor jogo do mundo, como diz o título da nossa live. Nós estamos falando sobre RPG. E não é aquilo que a sua tia-avó faz para melhorar a coluna. Não, 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 senhor. Estamos falando sobre o game, sobre o jogo RPG. E para falar sobre isso, vou chamar aqui para nos ajudar os nossos amigos. Hoje nós reunimos toda a trupe. Então estão de volta aqui os nossos amigos. Mano Misa, fala, Mano Misa.
Morreu.
Fala, galera. Eu
já
morreu
antes da aventura começar.
Aí depois. É, já morri. Vocês não estão me ouvindo, não?
Estou ouvindo agora, estão ouvindo.
Todos mortos.
Morri não. Tô fazendo a ficha aqui, tô preparando a ficha.
É isso aí, nós estamos também com o nosso amigo Mendes. Fala, Mendes!
Opa, beleza, vamos jogar RPG agora, galera. Vamos espalhar o RPG, a mensagem do RPG precisa ser espalhada pelo universo.
É isso, falou e disse. Estamos também com a nossa amiga, que vai aprender a jogar RPG conosco, Babi, Lady Babi. Fala, Babi!
Muito neném, eu vou aprender a jogar RPG.
E é isso, pessoal. Nós vamos hoje falar sobre RPG. Antes de começar a jogar, né, nós vamos explicar para o pessoal que está ouvindo a gente e não sabe o que é isso, né, não conhece RPG. Vamos explicar o que é o RPG, como se joga o RPG, e vocês vão perceber por que, que o RPG é o melhor jogo do mundo. RPG significa basicamente o que, Mendes?
Role Playing Game. É, não confundir, como você falou aí já, com o RPG da Reeducação Postural Global. E não confundir também com o lança-rojão, que você vê nos filmes ali, que o pessoal também chama de RPG, RPG, né? Então tem vários RPGs por aí, mas o RPG, o nosso RPG é Role Playing Game, é jogo de fazer papéis, desempenhar papéis, né? Fazer um roleplay, como nós chamamos aqui no Brasil.
Em fisioterapia também, tem um RPG de fisioterapia, sei lá, alguma coisa.
Sim, então, é o que eu falei, reeducação postural global.
Isso, exatamente. Apesar do que os rojões nós temos nossos RPGs, né? Mas, enfim, RPG significa basicamente isso, uma tradução livre, é um jogo de interpretar papéis ou de representar papéis, como o Mendes falou. Então, basicamente, no RPG nós criamos um personagem, né? Criamos lá através de uma ficha, geralmente existem fichas, e as fichas vão depender muito da mecânica do jogo, né? O que a gente chama de sistema. Então, a gente tem vários sistemas diferentes, e cada sistema ele se enquadra melhor, às vezes, para um tipo de aventura. Talvez vocês conheçam RPG, vamos dar um exemplo bem recente, que é Stranger Things, né? Que abre a primeira temporada com ele jogando um RPG e aqui ali é um Dungeons and Dragons que eles estão jogando, né? Não é, Mendes? Ou Misa também, você que assistiu a série.
Então, o que eu tenho para falar sobre isso, né? Fatalmente a gente cai no comercial aí recente da Renault, não é isso, Mendes?
Babi. Isso.
Ah, o comercial do Caverna do Dragão.
Pois é, a gente cai nesse comercial aí. Porque, galera, quando o Jota fala em sistema, ele quer dizer que cada cenário, cada mundo, cada universo que a gente conhece no RPG diferente, tem geralmente um sistema diferente. E o D&D, o Dungeons and Dragons, teve a sua origem, teve o seu início muito ligado com esse desenho Caverna do Dragão, que por acaso é cult, né? Aqui no Brasil e em alguns outros países, mas enfim, foi um desenho que foi cancelado, simplesmente cancelado, mas foi um desenho que foi feito, foi desenvolvido para promover o jogo, o lançamento do livro-jogo Dungeons and Dragons. Então, quer dizer, aí é incrível, né? Fizeram esse comercial aí agora e tudo que a gente queria era um filme disso aí, né? Seja lá como for. E o Tyrion fazendo o Mestre dos Magos.
Boa, chamar o Peter Dinklage.
Eu não sei se a Babi conhece Dungeons & Dragons, se ela conhece Caverna do Dragão, por exemplo. Você já assistiu, Babi, Caverna do Dragão? De repente uma reprise ou no YouTube?
Ai, gente, eu assisti. Eu era uma naniquinha. Sabe onde passava? Na TV Globinho. Eu assisti lá. É verdade. É
um dos desenhos mais reprisados de todos os tempos aqui no Brasil. É quase um chave já, Davi.
Então, Babi, Caverna do Dragão...
Quando eu descobri que não tinha final, eu fiquei mó chateada.
Todos nós. É, Caverna do Dragão, Babi, na verdade, ele é baseado num jogo de RPG, que é o Dungeons & Dragons. Inclusive, o nome, o título original é Dungeons & Dragons, né? E aí traduziram como Caverna do Dragão aqui. Então, ele é baseado nesse jogo, um dos primórdios do RPG, né? Que é o Dungeons & Dragons, o D&D, o famoso
jogo,
D&D.
E é o jogo, hein, Jota? E é o jogo que é inspirado em Tolkien, né? Eu não sei se o R.R. Martin é anterior. Eu acho que sim, né? Ou então são contemporâneos, sei lá, não sei. Mas enfim, é o que é baseado
não,
em Tolkien.
Não, o Dungeons and Dragons é anterior.
Dragons é anterior.
George Martin, anos 90.
É 94.
Ah, tá. Ele se inspirou em Dungeons and Dragons.
Sem sombra de dúvida.
E é isso, então, é um cenário medieval, com anões, com elfos, com dragões e por aí vai, né?
Isso, na verdade, Babi, você tá mergulhado aí nesse cenário de RPG sem saber. E você, assim, quando você começar a jogar, tu vai ver que muita coisa dali tem ligação com essas fontes que a gente tá mencionando aqui. Mas não existe só o Dungeons & Dragons, né? Existem vários sistemas, e como o Misa muito bem explicou, o sistema é como se fosse o universo onde passa aquele, onde acontece aquele jogo. E são as regras que fazem o jogo se desenvolver. Então nós temos o D&D, que é um jogo medieval, e aí você tem um sistema e uma ficha, né, de cada personagem preenche uma ficha, e essa ficha representa o seu personagem, né, o jogador preenche a ficha, e a ficha representa o seu personagem, e ela vai ter ali todos os dados, né, é como se fosse um raio-x, é como se fosse ali a descrição do seu personagem, do físico, mental, psicológico, armas, tudo tá ali naquela ficha. Aquele papel é o seu personagem. E cada jogador tem o seu personagem escrito na ficha. E o sistema é a mecânica que vai ditar as regras do jogo, né? O que seu personagem vai. O quanto ele vai conseguir saltar ou se mover, ou o peso que ele vai conseguir carregar, e no sistema de ataque, se ele vai conseguir atacar ou se defender. Tudo isso é manobrado pelo sistema. É isso, Mendes?
É bem isso mesmo, até porque o problema do RPG, quer dizer, o primeiro problema que você tem para resolver é justamente esse, né? Como é uma história imaginada, né? E o jogador ele diz, vou fazer isso, vou fazer aquilo, precisamos definir como é que como vai ser o resultado dessa façanha. O cara quer saltar um buraco, por exemplo, tem uma... o cara tem que saltar de um prédio para o outro, sei lá. E aí, será que o cara vai conseguir? Será que o cara não vai? Então, o RPG, quando ele foi imaginado, quando ele foi criado, criou-se uma mecânica que usa tabelas, que usa dados, que usa vários outros elementos aí para poder, para que se possa fazer justiça ao personagem na hora que ele decide fazer uma ação que não pode ser empreendida pelo jogador. Porque quando o jogador interpreta, é uma coisa. Agora, se ele quer fazer uma ação física, principalmente, né, aí você tem que ter uma lógica em cima daquilo ali. E essa lógica, ela, a princípio, ela era complexa, mas aí, logicamente, que os RPGs foram se desenvolvendo e alguns sistemas criaram mecânicas mais simples para resolver esses problemas.
Muito bem, então só para a gente explicar novamente o que o Mendes falou aqui, explicou muito bem, é que o RPG ele é como um teatro, né? Cada personagem está ali, cada pessoa está interpretando um personagem ali, é como se fosse um teatro mesmo. Só que eu não posso falar assim, então eu vou saltar daqui, eu quero saltar daqui e pular e cair lá naquela montanha. Para ter essas limitações, o que você pode fazer? Existem três coisas principais no RPG, que é o sistema, que é justamente o que a gente explicou, que é o conjunto de regras que regem o universo, vamos dizer assim, as leis da física do universo ali sendo o jogo que está sendo jogado. Existe a ficha, que é o raio-x do seu personagem, e ali está escrito tudo o que ele consegue ou não fazer. E os dados, que é a sorte, né? De acordo com a pontuação que você tem em sua ficha, mais o número que você cai no dado, aí você vai ter o resultado se vai conseguir ou não fazer, desempenhar aquele papel, fazer aquilo que você está querendo fazer. É isso mesmo? Eu expliquei bem?
Sim, sim. Mas aí, vocês já explicaram tão bem essa parte aí da mecânica, que eu tava assim, ansioso para falar pro pessoal que dentro disso aí, que o Jota, que o Mendes está falando para vocês, de sistema e tal, então existem fichas, a ficha é a alma, são todos os detalhes do personagem, vai ser você dentro do jogo. Só que diferente de um videogame, você não está limitado pela programação do jogo. Você pode fazer praticamente o que você quiser, dependendo da complexidade, né? Porque ao longo da história já tiveram vários sistemas, alguns caíram em desuso, né? Mas os temas são os mais variados possíveis, gente. É tipo assim, no antigo GURPS, tinha que usar até porcentagem, né, para fazer as coisas. O GURPS é muito bom, os livros.
A Misa caiu.
Tinha livro de tudo praticamente no GURPS, né? De super-heróis, de o Desafio Bandeirantes brasileiro, eu acho que era na regra do GURPS.
Sim, não... verdade.
Aí tem o Storyteller, né? Que já é um mais ambiente urbano, criaturas sobrenaturais, vampiros, lobisomens. Digo que é o que eu mais gosto, mas também
O Misael caiu novamente, caiu. Mas enquanto o Misael não volta aqui, né? Um parâmetro que a gente tem para entender se
vai
a gente
vai ter dificuldade de separar a realidade da fantasia. Por isso que é, inclusive, uma temática que é proibida para menores de 18 anos.
Misa, só que você caiu duas vezes.
Foi.
Seu som sumiu duas vezes.
O Misa parece aquele nosso tio avô que começa a falar, daqui a pouco ele cochila assim, daqui a pouco volto falando, continuando virando onde ele tava. Mas enfim, deu pra gente entender basicamente o que você falou, Misa. Não, o Gabriel, assim, vamos aproveitar aqui esse instante de descontração para dar um alô aqui pro pessoal que tá acompanhando a gente. O Gabriel Mulder, que tá sempre com a gente aqui. Muito obrigado por estar conosco mais uma vez, cara. Obrigado pelos seus corações, obrigado pelos seus aplausos e pelos seus comentários. O Gabriel... O Gabriel, ele... É isso aí, é Arquivo X. O Gabriel, ele comentou que o Desafio dos Bandeirantes é Tagmar, o sistema. E não é... E te respondendo, Gabriel, não, o Misa não é do Acre, apesar da eu acho que o sinal do celular dele passa pelo Acre e depois volta pro Rio. É mais ou menos isso, acho que acontece. Também é mandar um alô pro Debugando Tudo. Boa noite, cara. Muito obrigado por estar aqui conosco também, aprendendo a jogar com a gente. Beleza, cara, junte-se a nós. E assim, voltando aqui, o nosso parâmetro para ver se a gente está explicando bem ou não é a Babi, porque ela nunca jogou RPG na vida. Então, Babi, tá dando para você entender mais ou menos como funciona o RPG?
Tá. Eu só não tô entendendo esses 50 mil sistemas que estão falando, mas eu tô entendendo que o sistema são as regras que regem o universo do jogo, as fichas são o raio-x do personagem, tipo, o que ele faz, o que ele deixa de fazer, as características e a história dele, e os dados é a parte da sorte, que com os números que a gente rola nos dados, mais as características da ficha, a gente sabe se um personagem vai conseguir fazer uma determinada ação ou não.
Muito bem, muito
posso,
bem.
Posso só complementar aí? Que a Babi disse que não tinha entendido o lance da infinidade de sistemas, né? O sistema, geralmente, ele tem... Claro que ele não tem a ver só com ambientação. Você pode ter diferentes sistemas para uma mesma ambientação. Mas, assim, falando bem a grosso modo, né? Já que parte dos nossos ouvintes aqui também, de repente, não teve contato com RPG... O sistema, ele procura alinhar a tua proposta, que tipo de aventura, que tipo de filme, como se fosse o gênero de filme. Então, o Dungeons & Dragons é um sistema específico para jogar RPG de aventura de fantasia medieval. Então você não pode jogar uma aventura futurista com o sistema Dungeons & Dragons. Você não pode falar, ah, você vai escolher uma classe de personagem, as classes lá são clérigo, ladino, guerreiro, ladrão, mago, etc. E aí você não pode fazer um RPG de faroeste jogando com um mago, por exemplo. Não faz muito sentido, não está dentro do gênero. E aí você, por exemplo, você quer jogar um sistema que seja mais ou menos como as crônicas vampirescas da Anne Rice, né? Porque o vampiro foi pensado em cima desse sistema, dessas histórias, criou-se o vampiro, a máscara. E aí o vampiro, do vampiro nasceu o lobisomem, nasceu o storyteller, que aí é como se fosse os livros da Anne Rice se ampliando. Então, assim, esse sistema storytelling é uma espécie de vamos jogar crônicas vampirescas, alguma coisa parecida com isso. E por aí vai. E aí tem o GURPS, que o Misael falou, que é um sistema que você consegue adaptar para diferentes ambientações. Claro que eu não estou dizendo aqui que o sistema, a razão de ser o sistema é a ambientação.
Gente,
opa, alô?
GURPS era o único que usava o D100, cara. Tinha que ter um dado. Babi, existe um dado que tem 100 faces. Tem 100 lados o dado. É do tamanho, sei lá, de uma bolinha, de uma bola de ping-pong. Não, maior, né? Eu acho que ele é um pouco maior. Enfim, tem 100 lados. Só o GURPS usava isso, se eu não me engano. Não era?
Não, eu já joguei GURPS, mas eu acho que... Porque assim, quando você fala D100, você joga 2D10, né?
Não, cara, não sei, cara. No GURPS, eu nunca aprendi a regra do GURPS.
Ah, não, porque D100, não. D100, quando você fala D100, eu nunca vi esse dado de 100 lados que você tá falando aí. Eu nunca vi, não. Mas o D100 significa você jogar dois dados de 10 lados, e aí você vai ver o resultado. Se sair 0,0, pode ser... Aí é 100. Se sair 9,8, aí você define qual é a dezena e qual é a unidade. O que eu conheço é isso. Uhum. Né? A expressão D100 tem a ver com esse... Com essa rolagem de dados. Agora não sei, de repente existe um dado de 100 lados aí, eu não tô nem sabendo.
É, tu não tá sabendo. Mas,
não, eu também não conheço DC, não. Conheço dois dados, que é um dezena e um unidade. Você inclusive tem.
Você nunca
tem um
viu
dado...
D100?
Não, D100 não. Nunca vi um DC.
Que isso, cara?
Nunca vi.
Tá doido. Tu nunca foi nem na metrópole lá no Meia?
Já várias vezes. Várias
Pô,
vezes.
Porque tinha todos os dados lá, cara.
Mas enfim, a gente tá divagando aqui. Vamos voltar ao que interessa.
Porque o avião da Mulher Maravilha. Só eu vi, né, o Jota?
É. Exatamente.
Mais uma que só eu vi, né?
O amigo é que veio... Explicando pros ouvintes é que o Misa tem um amigo de infância que ele tinha o jato da Mulher Maravilha invisível e ele mostrou pro Misa, ó, aqui o jato da Mulher Maravilha invisível, o Misa viu. E agora a gente acabou de descobrir que o amigo dele também tinha um D100. Eu acho que o amigo dele era imaginário, eu acho que esse amigo
era imaginário.
Mas então, a gente voltando aqui pra realidade, né, o nosso RPG aqui. Então hoje a gente vai fazer aqui, a gente deu uma explicação básica do RPG, como funciona, como é as regras, o sistema e tudo mais, mas é difícil a teoria, muitas vezes a gente está começando a explicar para alguém que está chegando agora, e é difícil você explicar, e aí a gente fala assim, a gente sempre fala assim, sempre o narrador fala assim para o jogador, não, quando você jogar, você vai entender como é que funciona, parece que é difícil, mas na prática não é, e é isso que a gente vai mostrar aqui para vocês, né, que o RPG na prática... Além de ser simples, é muito maneiro de se jogar. Então a gente vai começar uma campanha aqui, é lógico, não vai dar pra gente fazer a campanha inteira, porque às vezes isso dura horas, às vezes o dia inteiro, às vezes dias uma campanha. A gente vai mostrar o comecinho só para vocês entenderem como funciona a coisa. Então eu criei um sistema, a gente criou um sistema aqui, e é um sistema bem simples, muito, muito simples, só para vocês entenderem. Esse sistema, ele é baseado num sistema chamado Lasers e Sentimentos, que é o sistema mais simples que eu já vi na minha vida. Só que é um sistema tão simples, o sistema é uma... Para vocês entenderem como o sistema é simples, é uma página, é uma folha de dois lados o sistema, só. Mas eu aí assim, ia ficar simples demais para o jogo que a gente propõe. Então eu criei um sistema baseado neste sistema, que é um pouquinho mais complexo, mas não é tão difícil assim. Vocês que estão ouvindo, se quiserem conhecer esse sistema, entrem no site openbardosnerds, open, né, de aberto, bardosnerds.wixsite, né, que é da Wix, então é wixsite.com/rpg1. Entra no site que você vai ver lá esse sistema, até os NPCs, tem tudo lá que eu montei. E aí vocês vão poder acompanhar, inclusive, essa live, vendo lá todos os detalhes do sistema e tal, e vão poder também criar suas próprias campanhas a partir daí. Tá tudo lá. Então vamos lá, né? O jogo ele é baseado...
O Jota.
Fala mesmo.
Olha só, mas antes de você começar, cara, eu tenho que falar pro Gabriel aí, ó, pro Gabriel Mulder, que eu fui lá abrir a ficha de GURPS e abrir a ficha de Tagmar. Eu me arrebentei, me arrasei. Não tem nada a ver mesmo uma com a outra. A do Tagmar parece mais com a do D&D, entendeu? A do GURPS é muito maneira. Tem até um lugarzinho assim pra colocar o desenho do bonequinho. De corpo inteiro. Que legal. É muito mais complexo.
Eu quero jogar, amiga. Eu quero jogar.
Vambora.
O Carlos César, ele disse que ele tem uma mesa de GURPS. Que joga uma vez por semana. Pô, maneiro isso, cara. Assim, tem muito tempo que eu não vejo uma mesa. Tudo agora é online e tal. A gente não tem tempo mais de jogar.
Tu me chama, cara, que eu vou.
Aí, tá vendo? Somos adultos aqui, temos nossas famílias, filhos e trabalhos. Então a gente não sabe mais o que é uma mesa de RPG. A gente joga online mesmo. O Debugano tá falando que já jogou Magic. Magic, bons tempos de Mauá, né? Magic. Muitas cartas roubadas, enfim. Vamos lá.
Jogava muito cartinha, era muito crítico, né?
Vamos lá. Vamos jogar o sistema, o jogo, né? O jogo ele é baseado em O Procurado. O pessoal deve conhecer aí aquele filme antigo com a Angelina Jolie, chamado Procurado, que os caras davam tiro e a bala fazia curva. E assim, eu sou um grande fã.
Xavier, né? Professor Xavier.
Eu esqueci o nome desse ator. Esqueci.
É o Mendes vai saber. McAvoy, James McAvoy.
Isso,
é o cara. Esse ator, hein?
É, muito
boa, depois que ele fez a Fragmentado, acabou. Ninguém tem pra ninguém.
E Morgan Freeman.
Cara, daqui a pouco ele ganha o Oscar. Isso, Morgan Freeman.
Porque dizem que o filme é muito bom. Eu só me decepcionei porque eu li a revista em quadrinho e não tinha nada a ver, entendeu?
Não tem absolutamente nada a ver com o Wanted.
Qual que você gostou mais, Misa?
Dos quadrinhos.
Os quadrinhos é muito louco, cara. É muito punk, muito underground.
Eu li depois os quadrinhos. Eu li depois e eu detestei os quadrinhos. Porque eu tava esperando ver o que eu vi no filme. Foi justamente o contrário.
O Jota adora o filme.
Eu sou super fã desse filme.
O filme é bom, né? O filme é bom.
E aí eu criei um jogo todo baseado nesse filme, né? E vamos lá então, vamos pro jogo. A gente vai começar fazendo a ficha é muito básica, então a ficha tem alguns poucos atributos e tal, tem o nome e tal, então vamos fazer a ficha aqui. Vou primeiro, vamos lá no nosso sistema, vamos ver como funciona esse sistema aqui, de O Procurado, né? Então o sistema ele é baseado em lasers e sentimentos que eu traduzi aqui como que eu mudei aqui, né? Adaptei para razão e emoção. Então primeiro você escolhe o nome, a idade, cria-se a história do personagem. Razão e emoção é o seguinte, isso que vai reger todo o jogo. Razão e emoção, você escolhe um número de 2 a 5. Um número alto significa que você é melhor em razão. E razão é tecnologia, ciência... racionalismo frio, ação, calma e precisão e por aí vai. Se você tiver um número alto, você é bom em razão. Se você tiver um número baixo, você é bom em emoção, que é intuição, diplomacia, sedução, ação selvagem, passional e por aí vai. Então você tem que colocar ali um número entre 2 e 5 para definir em que seu personagem é melhor. Você tem também as qualidades e defeitos. Eu coloquei ali uma lista, depois vocês deem uma olhada lá nas listas, não vou aqui explicar para não ficar muito longo isso aqui. tem uma lista de qualidades e defeitos, e tem os dons, que aí é especificamente relacionado ao filme. Os dons são bala curva, tiro certo e lâminas letais. Escolhendo o dom, você consegue, você é bom nesse dom, né? Você desenvolveu esse dom. Bala curva vocês conhecem, né? Que é o baseado no filme, que é você consegue dar um tiro e a bala ela faz uma curva para atingir o seu alvo. É, tiro certo, você tem uma mira excelente, você consegue acertar qualquer coisa. E lâminas letais, você é extremamente letal com qualquer tipo de lâmina. Basicamente é isso. Você tem também na sua ficha humanidade, e aí a humanidade você tem um número de 2 a 5, você rola um D6 e tem que estar entre 2 e 5. E aí você, dependendo desse resultado, você é mais ou menos humano. É, e aí tem os efeitos aí que depois vocês vão poder ler também. É, tem a vitalidade, obviamente, e é basicamente isso, é a ficha. Simples assim. Então vamos lá. É, vamos começar pelo Mendes. Mendes, como é que ficou a sua ficha aí, cara?
Pois é, o meu personagem é um rapaz de origem latina, o RPG Espaço em Nova York, né? O nome dele é Julio Gonzalez, idade 19 anos, antecedente menino pobre, menino pobre, pais porto-riquenhos, teve infância difícil, passou por vários reformatórios, mas isso não impediu de se tornar um delinquente, hoje ele rouba carros. A razão e emoção, eu coloquei 4 pontos na direção da emoção. Esse de humanidade eu não joguei, não tinha me ligado nesse da humanidade. Dom, bala curva, qualidade, reflexos felinos e construtor. Construtor significa que o cara tem uma pegada lá MacGyver, né? Ele tanto roubar carro, essas coisas todas de improviso e tal, ele consegue abrir, tipo, lidar com as traquitanas, né? E os reflexos, que é um personagem bastante ágil, né? Aquele típico delinquente do, sei lá, do Bronx ou qualquer coisa parecida. Defeito e vício, né? O cara fuma, sei lá, crack, ainda não decidi qual é a droga que ele consome. E basicamente é isso.
Certo, então vamos terminar rapidamente. Sua ficha, só o que falta são as rolagens. É, sua humanidade, cara, tem que ser o número entre 2 e 5. Rola um D6.
Humanidade significa, tipo assim, do cara ser um cara frio, com algo, tipo assim, psicopata, tipo assim, sujeito do bem versus psicopata, seria isso?
Basicamente, mas como funciona isso no jogo? Se você tiver uma humanidade muito alta e você tiver que cumprir, fazer alguma coisa assim que é muito desumana para cumprir sua missão, tu vai rolar humanidade. E aí se você fizer aquilo, você pode perder a humanidade. Se você chegar, sua humanidade começa com 2 no mínimo. Se você chegar a humanidade 0, seu personagem fica insano, fica louco, e você perde o personagem. É irrecuperável. E se você tiver uma humanidade muito alta, você não vai conseguir cumprir suas missões. Entendeu? Funciona mais ou menos assim o sistema de humanidade.
Tá, então bota aí, sei lá, bota aí.
Não,
3.
Isso é rolar, tem que rolar um D6. Isso.
Ah, eu não tenho D6.
Eu não separei também, acabou que eu não separei o dado.
Mas
aqui. Eu vou abrir. Aqui.
Gente, peraí.
Oi?
Eu tenho dados, mas não D6. Eu tenho D10, porque eu só jogo Storyteller. Mas o que mais tem na internet é rolagem de dado online.
É. Eu tô baixando agora aqui.
Tá, então rola o dado aí pra mim e me diz o resultado, porque eu não tô.
Vou rolar aqui, tá? Vou rolar.
Deitado no sofá.
Rolei, hein?
Deu quanto?
Deu 4.
Pô, exagero, mas tudo bem, vai.
Quer que eu tire o patinho?
Até 4, que é o que rolar, é o que der.
Sua humanidade é 4.
É.
Beleza?
Eu queria que meu cara fosse mais FDP, mas tudo bem. Tá.
Anota aí sua humanidade é 4. É, vamos ver agora o que falta aqui pra você. Deixa eu voltar pra ficha aqui. Humanidade... Já rolou humanidade. Vou ver aqui.
Peraí. Vitalidade.
Tem vitalidade?
Isso, a vitalidade. É, sua vitalidade você já começa com 6 pontos, mas tem que rolar um D6 pra somar a esses 6 pontos pra ver se olha a sua vitalidade total. Então, vamos rolar a sua vitalidade. Resultado 6. Caraca, conseguisse um 6 pra você. Sua vitalidade
então,
é 12.
Pô, meu cara, isso. É bizarro.
Anote aí sua vitalidade.
Cara, é bizarro. Anotado.
Beleza, fechamos tua ficha. Tá tudo anotado, tua ficha tá fechada. Agora vamos para a ficha do Misa. Misa, fala aí pra gente como tá tua ficha.
Morreu.
Calma, eu tinha colocado no bolo. Ah, aqui. Então, a ficha.
É,
então,
fala
o nome do cara é Laos Chekiok.
Laos Camboja.
Do cara. Entendeu? Laos Camboja. Aí, é, por aí. Aí ele é japonês, é estudante de intercâmbio, tem 14 anos. E aí ele tá morando nos Estados Unidos porque ele ganhou uma bolsa. Ele tem 14 anos, mas é inteligentão. Aí ganhou uma bolsa lá. E aí é isso.
Beleza.
E ele tem o tiro certo. Não erra.
Tá, vamos. Razão e emoção. Você tem que escolher um número entre 2 e 5. Qual número você
Pera
escolheu?
Peraí, eu achei aqui o programa. Ah, entre 2 e 5? 5.
É, anota aí. É, você escolhe. Lembrando que.
Então,
quanto
que
mais
razão,
alto, quanto mais alto, mais seu personagem é racional. É, mais, melhor ele é com tecnologia, ciência, com ações que são ações calmas.
Isso
e
aí.
Quanto mais baixo, mais ele é emotivo. Tu colocou que número? 5?
É.
Então anota aí, 5, então, beleza.
Calma, emotivo? Você falou isso mesmo?
Quanto mais baixo, é mais emotivo ele é.
Ah, não, então é isso mesmo, então é o 5.
Beleza. Agora as qualidades e defeitos. São duas qualidades e um defeito. Qual qualidade que você escolheu? Quais qualidades?
É um defeito só?
Só um defeito e duas qualidades.
Ah, eu acho que pode ser o Poker Face. Não, mas eu não vou falar, cara. Não vou falar minha ficha, pô.
Mas você tem que falar pra quem tá ouvindo, cara. A gente, isso aqui é...
O pessoal já tem do exemplo que vocês estão dando. Beleza, ele quer deixar fechado. Deixa fechado as qualidades e defeitos. Ok. Além de qualidades e defeitos, deixa eu voltar aqui pro sistema. Os dons, qual dom que você escolheu?
Tiro certo.
Beleza. Agora a tua humanidade, cara. Sua humanidade é entre 2 e 5, mas tem que rolar um D6. Eu vou rolar aqui pra você. Você tem aberto aí?
Sim, abri aqui. Baixei, foi rapidinho, gente. Bem, bem fácil. Um D6
rola
só?
Rola aí D6. Um D6, é.
Porra, cara, eu não posso falar pra vocês o número que caiu aqui, não. Muita sacanagem, cara. Caiu 1 e 1. Dois dados caíram em 1.
Deixa ele rolar de novo, Jota.
Não, pô, é 2. É 2. É entre 2 e 5. Sua humanidade é 2.
Caramba,
beleza,
então eu tô merda, né? Eu tô quase virando um
psicopata da porra, mano.
É.
Seu cara é desumano.
Cara.
Mas eu acho que combina bem com seu personagem também. Pelo que você me falou, acho que combina bem com seu personagem.
Não, se ele for desumano, ele vai começar a matar os outros por aí, pô.
Não, só se ele chegar a 0 que ele fica insano. Agora a vitalidade. Você já tem 3, rola um D6 pra você ver qual vai ser sua vitalidade total. Rola um D6
agora
aí.
Agora é 5. É, 6. Não 6, pô.
6?
Não, realmente, Eita. Agora caiu 6 aqui.
Então é 12 junto com o Mendes. Anota aí. Vamos para a Babi.
Eu.
Babi, fale sobre sua personagem, descreva tua ficha, começando pelo nome.
Ok, o nome dela é Selena Sardoutian. Ela tem 17 anos. Desde pequena, a Selena é apaixonada por música. Ela é órfã, os pais dela foram assassinados. E ela encontrou na música uma maneira de suprir a falta deles e de apaziguar um ódio latente que ela tem dos assassinos dos pais dela. Ela foi criada pela governanta da família. E ela se tornou uma pianista talentosa e agora ela conseguiu uma audição para entrar na Orquestra Sinfônica da cidade.
Muito bem, muito bem. Qual é o seu número, qual é o número da sua razão e emoção?
Ela é número 3.
Ah, equilibrada. Quais as qualidades e defeitos você escolheu? Você quer falar?
Uhum. Ela é poker face, a menina adora dar uma blefadinha e ela também tem uma herança bendita.
Certo. E o seu defeito?
O defeito é intolerância. Tudo ela tira do sério e ela é muito estressadinha, na verdade.
Beleza. É, vamos ver então a sua humanidade entre 2 e 5. Rola um D6.
Peraí. E foi. Ah, ela é 2.
Beleza.
Caramba. Igual, eu sou bem igual psicopata. Tá combinando bem com o filme.
Eu tô te falando, amor. Ele
pô, meu personagem, que era o personagem que era ser o mais escroto, acabou sendo o mais legal.
Caramba, vai ser difícil controlar vocês. É, e a vitalidade, vamos lá, você já tem 6 pontos, rola um D6 pra somar aí.
Foi. 6.
Deu? Todo mundo, né? Ei, maravilha, todo mundo com 12 de vitalidade, só tem bombadão nessa mesa. Beleza.
Cadê o mestre? Por que que o mestre não baixou aí o programa de dados? Baixa aí, Joana. Aí você
não,
rola
aqui
pra
já.
Gente, você rola pra todo
eu mundo. Já tô com o programa de dados, mas eu vou deixar, então. Vocês podem rolar tudo, não tem problema, tá tranquilo. É...
Ah,
eu confio,
cara,
eu confio
não,
nos meus jogadores.
Não, calma lá, Jota. Nos momentos decisivos tem que ser você, cara.
Não, durante o jogo eu vou jogar, eu vou rolar. Durante o jogo eu vou rolar, é claro. Eu tô com dado, eu tô com o sistema aberto aqui. Então, muito bem. Vamos então começar o jogo. As fichas estão prontas, vamos iniciar.
Faltou meu dom.
Ah, qual é o seu dom?
É lâminas letais.
Ah, sim. Lâminas letais. Ok. Então vamos lá. Vamos começar com o Mendes. Mendes, fala pra mim de novo resume a história do seu personagem, só pra porque eu já não me lembro agora aqui de cabeça, não tô com ela escrita. Fala pra mim, pra poder puxar o teu link aí.
Tá. É, menino. Ele tem 19 anos, o nome dele é Julio Gonzalez. E ele foi um menino pobre, de pais porto-riquenhos, teve infância difícil, passou por vários reformatórios, mas isso não impediu de se tornar um delinquente juvenil, né? Que tipo de delinquente você vê em filme, faz merda pra cacete, rouba carro, caramba, quatro, né? É o que ele faz atualmente, rouba carro, mas e ele faz outras coisas também e é viciado.
Mas ele...
Gente boa.
Ele mora onde?
É, boa pergunta. Ele mora onde? Tá, ele divide um apartamento com mais outros dois caras que trabalham junto com ele.
Beleza. Vamos lá, então. Mendes, qual o nome do seu personagem mesmo? Só o nome, sobrenome.
É, Gonzalez.
Tá. Beleza. O Gonzalez, seu personagem, é um dia comum, né, da profissão do seu personagem, que é roubar carros.
Ah, outra seu coisa, personagem... ele também é assim, ele divide apartamento com dois caras, mas ao mesmo tempo ele tem uma mulher que ele vai lá, tipo, explora a mulher, uma coroa lá com grana, né? E ele faz uns favores ali pra ela, e favores sexuais e tal. E não sei se pode falar isso no programa. Não sei. Mas
minha
aí
menina ele,
A minha não, não é menina, é uma coroa, pô. É, justamente como ele é novo, entendeu? Então rola essa troca. Rola essa troca de né, a sua juventude pelo meu dinheiro. É, e ele.
É um
aí, mas ele também meio que sacaneia ela pra caramba e tal, dá umas porradas nela, tem uns negócios desses assim. Mas tudo bem.
É aquele garoto do filme de Valor Acidente.
Oi?
É aquele cara que faz conta no filme do Adam Sandler. Gigolô por essa.
Eu não sei.
É.
Eu não vi esse filme.
Quando fala
Adam Sandler, já dá alergia, já dá urticária, só de ouvir falar em Adam Sandler.
Mas ô Mendes, o Gonzalez, ele rouba carro sozinho ou esse amigo dele também ajuda ele a roubar o carro?
Não, essa galera toda age junta, pô.
Então, beleza, vamos lá. Você saiu pra você recebeu uma dica aí de um cara, de um informante teu, de que tinha um cara com muita grana, um cara com muita grana mesmo, que tinha chegado na cidade, no bairro, né, melhor dizendo, porque ele ia encontrar ali, ele ia comprar drogas e tal, mas esse cara aí tá vindo com frequência já no seu bairro, e ele vem sempre na mesma hora, e ele deixa o carro no mesmo lugar, sai do carro e vai lá pro prédio lá, e fica lá, tipo, umas 3, 4 horas lá consumindo e o carro dando bobeira ali. E o teu contato falou, ó, ali, cara, é tiro certo. Tu chega ali, tu arruma fácil aquele carro lá, porque o cara não deixa ninguém vigiando, loucão. E aí é um carro certo, tu conseguiu uma grana boa ali. E ele te deu todas as coordenadas, tu sabe exatamente onde o carro tá. E é mais ou menos ali depois do almoço, umas 2 da tarde mais ou menos ali, é um lugar que não é muito frequentado, é uma viela sem saída, e ele deixa o carro ali. Então tu sabe que ali já é batata de tu conseguir o carro ali. E aí o teu colega fala, pô, vamos lá, eu fico de butuca e tu mete a louca lá e pega o carro e a gente vaza dali. Aí a gente já leva pro desmanche.
Pô, cara, mas aí, sei lá, cara, tô achando que essa parada aí tá muito, muito fácil aí, cara, sei lá, mano.
Pô, mas não, tu quer parada difícil, cara? O negócio é fácil.
Sei lá, maluco, mas pô, cara... Mete o carro nessa viela aí, pô, beleza, não, vai, mas tu vai primeiro e eu vou, só fico de olho, valeu? Aí depois tu chega e, pô, aí eu chego lá e entro no carro também.
Não, cara, olha só, tu sabe que eu não manjo dessa parada aí de abrir o carro assim, tá ligado? Não manjo dessa parada aí, não. Você que manja essa parada de abrir o carro, você é rápido nisso.
Tu me bota no terror. Então valeu, já, beleza. Vamos lá então. Vai ficar me devendo então.
Então, bora. Vocês vão lá pro lugar onde tá o carro. Chegam lá, assim, realmente o lugar não é muito frequentado, não passa ninguém, o lugar é totalmente deserto. E tu vê, assim, que realmente é fácil mesmo. O cara coloca o carro ali porque ele sabe que não vai ninguém pra passar por ali e de repente danificar o carro dele, mexer no carro dele. E ele sempre coloca ali. O cara colocou o carro ali, o carro já tá ali parado. E aí o cara chega pra você também, chega pra você falar o seguinte: eu vou ficar aqui na esquina, sabe? Vou ficar aqui e aí eu fico de olho. Qualquer coisa eu faço um barulho, grito pra você, você sai daí, a gente mete o pé. Aí ele chega lá, ele fica já ali na boa, ali esperando ali, esperando você fazer e ir de olho lá no movimento. E aí é contigo.
Ó, pai, gente, só me bota nas rabudas mesmo, hein? Ó. Tá, eu fui lá devagarinho e tal, já fui chegando meio malocado, assim, já olhando, ó, andando devagar primeiro, dando aquela disfarçada, né?
Ô, Jota, tu não vai rolar dado comum, pra nada não, Jota?
Vou.
Cadê os dados?
Rapaz, quando o personagem não precisa de dado rola. Não, rapaz, ele vai lá e rouba qualquer coisa.
Quando
pode roubar
rolar,
teu carro rola. Agora, pode estar roubando teu carro agora. Já tá. Fica ligado aí, não.
No mudo, rapaz.
Ô, Misa. Na verdade, você não. Você tem carro, cara. Você acha que não tem carro porque o Mendes roubou o teu carro antes de você saber que tinha um carro. O Mendes é muito.
Meu personal, o Gonzalez, já roubou teu carro quando ele veio da. Até ganhar um carro. Tu foi sorteado numa promoção. E você nem ficou sabendo, nem o comunicado chegou pra você, porque roubaram até o comunicado. Mas aí, meu personagem foi andando devagar, assim, tipo aquela andada, o cara dá na calçada, assim, como se não quer, meio como quem não quer nada, olhando os carros em volta, não sei o quê. Você tá falando que tá vazio a rua, né? Tá tudo meio, tipo, pouca gente e tal.
Tem nada,
o cara
tem
foi
ninguém,
lá, tal, aquele... Vazio. Tem ninguém, fala, pô, aí ficou ali, ficou um tempinho ali só vendo qual é, tipo, vendo se tem algum maluco ali de longe observando. Meu personagem já é treinado, né, cara? Ele já percebe, às vezes, por exemplo, quando tem um troço ali, porque sabe que a polícia em Nova York tem aquela mania de montar flagrante, né? Acho que eu gosto de montar flagrante. E aí meu personagem. Não, flagrante qualquer coisa, mano. Flagrante de. Droga, tudo. Aí o cara já fica ali, já olhando pra ver se tem algum maluco escondido e tal. Aí imagina, não tem ninguém, né? Aí não, tal, não tem ninguém. Aí o cara já começa aquele esquema de passar aquela parada no vidro, né? Não sei como é que o nego faz. Eu não tenho muita prática nessa.
Nesse não sabe, de... não sabe. Tirando de você.
Passar aquela parada no vidro lá, que por cima do vidro, pra poder puxar o negócio, pra ver se abre a porta, ver se funciona, dá pra fazer isso?
Dá, sim.
É a técnica mais simples, né?
Como tu é um cara que já tá acostumado a fazer isso, um cara que faz isso todo dia, já tem um tempo, tu vê que o alarme não tá ligado e tal, o cara realmente deixou ali pra ser roubado. Ai. Mesmo, cara, praticamente. Mas você conseguiu destravar o carro. Tu conseguiu, tu entra no carro, faz a ligação direto, o carro pega e beleza, já pode
sair. o carro pega e faz assim, ó. Ah, mulher! Essa é a versão dublada, lógico.
Eu vou fazer isso,
na versão original ele tá falando, Papito! Você, papito! E aí, pai, já fiz a manobra lá, nosotros, vamos, vamos! Aí, o outro é o Miguel, né? Miguel é esse teu parceiro. Aí, Miguelito, Miguelito, entra, Miguelito! E aí, partiu.
Beleza. Tu faz a manobra e tal, quando você tá seguindo pra sair da viela ali, tu vê que teu amigo já não tá lá. Teu amigo não tá mais lá.
Ah, moleque, tô falando que esse moleque é um vacilão, filha da puta, safado, porra. Ah, mas aí, pô, já tô dentro do carro mesmo, então já piquei a mula já e tentei já, mas sem, assim, saindo rápido, mas sem cantar pneu, essas porra, né?
Uhum. Tá tranquilo, tu tá saindo de lá, você tá seguindo, tu vê, assim, você percebe, você sai e tal, pega a pista, assim, tu vê que a pista tá bem vazia, assim, tem ninguém passando, mas tu percebe que tem um carro atrás de você, assim, um carro que você percebe que tá te seguindo, entendeu?
Caralho, sabia que essa porra era...
Mas não é um carro de polícia, tá, um carro normal.
Porra. Tá, aumenta um pouco a velocidade, né?
Beleza, o carro também aumenta a velocidade atrás de tua.
Porra, então já, sabe, meu personagem tem uma Glockzinha, né? Se bem que ele ainda não sabe, ele ainda não sabe fazer a bala ficar curva, né?
Sabe nada, não. Não sabe de nada.
Mas ele sabe, Glock, ele sabe puxar o gatilho da arma.
Falou alguma coisa de Glockzinha antes?
É, não sou sabendo de Glock nenhuma, não. O cara tem no máximo aí um canivete.
Ah, nisso, Babi, fale.
Pô, canivete, ô Jota. Pô, ano 2019, o cara anda de canivete.
Ladrão de carro, velho.
Num país que você pode andar armado à vontade, pô, o cara não vai estar Glock.
Tu é um adolescente ladrão de carro, velho.
Adolescente, daí, a arma nos Estados Unidos custa, sei lá, 500 dólares, 100 dólares, 200 dólares. Beleza. Olha, compra arma no Walmart, rapaz.
Tu compra uma arma, tu pega uma arma assim na banca de jornal, né? Vê um
chip. É quase isso.
Nem dizer chorão, né, cara?
É, muito chorão.
Me dá. Porra, pai, aí, dá esse ferro aí pra mim aí, tio. Dá o ferro aí pra mim aí, tio.
Vai, Mendes, tu não tem uma arma, tu tem uma faquinha, um canivete. Pode escolher, um canivete, uma faca ou um isqueiro.
Porra. Não, pode nem falar nada, deixa pra lá.
Então beleza, tu tá seguindo. Ah,
acelerei o carro, acelerei na fúria. O carro é bom, né? Carro sinistro, uhum. deve dar.
Tu vê que você se afasta, tu começa a se afastar do carro, afastar. Já, o carro já se distanciou do carro, tu tá olhando pelo retrovisor. É, rola um D6 aí e me fala o número.
Babi, rola um D6 pra mim, por favor.
Rola, peraí.
Aí, cocotinha. Rola esse D6 aí, rola esse dadinho aí.
Saiu um 2.
Dois?
Mano, 2.
Tá, tu rolou, tu foi uma rolagem de razão e emoção aí. É, como era reflexo, tu tinha que tirar um número abaixo do número que você tem. Qual é o teu número de razão e emoção?
É, qual é, razão é mais ou... Ou razão é menos?
Não, qual o número que você escolheu?
Não, mas eu escolhi 2, ele é mais emoção do que razão, então seriam 2 pontos pra razão e os outros 3 pra emoção.
Peraí.
Não sei se seria 2 ou se seria 3.
Eu tenho que escolher um número. Ah, tu quer saber qual é a razão e qual é a emoção? Quanto mais alto, mais razão ele é.
Tá, então o número é 2.
Tá, anota esse número, 2. Qual foi o número, Babi?
Número 2.
Não, beleza.
Porta número 2!
Igualou o número. Cara, você olhou pro retrovisor, quando tu olha pra frente, tu vê que um carro saiu bem na tua direção, assim, saiu de uma rua e entrou na pista na sua frente. Mas como você tem um reflexo bom, teu personagem tem um reflexo muito bom, tu conseguiu desviar dele sem bater. Só que tu freou. Pra tu não bater, você freou, saiu dele e... Parou assim, bem próximo dele, e ele tá no meio da pista ali.
Pô, não dá pra manobrar não, pra poder tentar, tipo, passar do lado dele, alguma coisa assim? Ele tá no meio da pista, tá na minha frente, certo? É. Tá na minha frente. Aí eu freio e tá na minha frente. Aí eu meto a ré. Oi?
É uma pista de mão única, então assim, é uma pista um pouco mais estreita. Mas tu vai fazer
o quê? Sim, mas o carro tá tapando a pista inteira?
É, ele atravessou a pista.
Sim, mas então ele tá atravessado, não dá pra desviar dele pela pista, né?
Pra frente não, indo à frente não.
Sim, mas dá pra desviar dele do tipo, sim, mas além da pista tem aquele gramadinho, qualquer coisa parecida, não tem?
É, tem a dá pra subir pela calçada e tal.
Ah, vai então já, não é calçada, né? Isso é uma estrada ou uma highway? Que é essa?
Não, é uma...
Imagina uma estrada aqui já.
É uma pista de bairro, assim, de interior de bairro, é, da parte de dentro do bairro. É uma rua mesmo.
Imaginando
isso. Ah, tá. Então você foi pela calçada mesmo.
Tá. Mas olha só. Calma, vamos com calma aí. Você deu a ré pra poder sair dele e pegar a calçada. Quando você dá a ré, ele saiu do carro e foi pra sua direção, assim, pedindo pra você parar, assim, a banana acenando os braços, assim, pra você parar, assim.
Ih, já peguei a minha faca. Só porque eu escolhi a faca, logicamente.
Pare, né? Pare!
Ele entrando na sua frente, assim, entrando na sua frente, acenando assim, com os braços, assim, acenando pra você parar. Tu faz
ih,
o quê?
Já subi, se... na, já subi, já. Saí. Ah, não, porra, aí acenando pra eu parar. Ih, não, vou. Ih, vou atropelar.
Vou atropelar ele. Beleza.
É, eu nem imaginei esse personagem do bem, não, cara. Ele é aquele molequinho escroto.
Me fala aí,
vai atropelar. Aquele jogo. Me esqueci o nome, um joguinho que você fica atropelando gente. Ele adora qual esse jogo.
Ele tinha caído 4. Algum número não, tinha caído 4.
Essas disparidades do sistema é que esse sistema precisa evoluir um pouco. O sistema ainda está fase experimental, fase beta.
Qual é a sua humanidade?
4.
Pô, 4? Ele não vai atropelar.
Não, mas eu posso perder uma, pô.
Isso, tu pode atropelar, mas você vai perder um de humanidade. Você vai rolar a sua humanidade.
Ótimo, então morre aí você. Pode morrer.
Babi, role por favor um desses.
Beleza, tô rolando. Número 3.
Número 3?
Uhum.
Ok. Tu perde um ponto de humanidade, sua humanidade vai pra 3.
Do cara morreu.
Não, tu morreu. O cara não tava, tu não tava 100 por hora. Tu acabou de acelerar. Tu acelera o carro, o cara rola por cima do capô, né? Se bate assim nele, ele rola por cima do capô. É, ele não é rola assim, ele dá um rolamento, não. O corpo dele rolou naturalmente, porque você passou, o corpo dele rolou por cima do capô, assim, todo torto, e ele caiu assim do outro lado do carro e você seguiu. Quando você tá seguindo com o carro, você olha pro retrovisor naturalmente pra ver se o cara tá puxando uma arma, alguma coisa, ou se o teu.
Ah, não, Jota, conseguindo... aí eu vou usar te discordar de você, Jota. Foi um bom blefe aqui pra emoção do jogo, mas eu não acho que é justo ele perder um ponto de humanidade se ele não matou o cara. Se o cara tá
boa,
vivo.
Boa,
mas ele, não sabia se ia boa. Matar o cara ou não. Não,
mas é o sentimento. Não, é o sentimento pós-morte do cara. É o sentimento pós-morte do cara é que faz que a humanidade seja. É aquela coisa de você, caraca, matei.
É verdade. Vou acostumar com a ideia. Vou concordar com isso, é verdade. Vou concordar com isso. É, você olhou até pra ver, né, se o cara tava bem, se o cara tinha matado o cara ou não, se passou por cima ou não. Vê que o cara, assim, o cara levanta. Assim que você passa, o cara levanta. E aí você vê que aquele carro que tava vindo atrás de você já tá chegando perto. E o cara, você vê o cara puxando o cara de lá de dentro do carro, ele bota a mão pra fora com uma arma e ele atira na cabeça do cara que você atropelou. Ele atira na cabeça do cara, o cara cai na hora.
Porra! Bolei, falei, porra, maluco!
E ele continua dirigindo. E ainda passa por cima do cara.
Tu quer esse carro mesmo, filho da puta? Porra! O carro é muito bom, não vou me desfazer do carro assim, não. Continuo acelerando lá e vou acelerando na rua. Eu tô na fúria.
Depois de matar o cara, ele ainda continuou dirigindo.
Calma aí, o meu personagem tem celular, logicamente, né?
Tem, celular ele tem.
Tá, então eu tô ligando pra um parceiro meu aí, falando, pô, aí. Jorge, estamos tendo um problema? Eu tô perseguido, estou sozinho. Onde pôr? Tô com um carrito aqui, dou a descrição do carro e tal. Onde é que eu posso colocar esse carro aí? Onde é que eu posso. Vocês podem me dar uma cobertura aí, se o Jorrito pode me dar uma cobertura. Não, Jorrito sou eu, não, eu sou o Júlio. Jorrito, dá uma cobertura, Jorrito, estou em apuro acá. Os caras estão querendo me agarrar, cabrão. Me colocaram numa armadilha acá. Eu apertei a tecla SAP agora. Não tá mais com voz de pivete das quebradas, não.
É isso que eu falo, tá mais com voz de pivete do burro, né?
Não, essa tem duas versões. A versão IC São Paulo, que é a versão quebrada, e a versão original, que é essa versão agora, entendeu? Eu vou ficar oscilando entre os dois.
Ô Mendes, se liga, deixa eu descrever a cena. Deixa eu descrever a cena aqui.
Tenho essa liberdade.
Vou descrever a cena. Você. Se liga. Mas o Mendes. Você...
Agora, interpretação, né? Tem isso, né? A gente esqueceu de falar pra Babi que no final a gente ganha os pontos.
É. Mas tem um isso ponto é meio justo. Né? É meio justo porque o Mendes é ator. Então, assim, o cara vai ficar sempre com um ponto alto. Então, tá bom. Deixa eu escrever aqui a cena. Mendes, você seguiu, depois que ia atropelar o cara, você olhou pelo retrovisor, viu o cara se levantando, e logo que ele se levantou, ele levou um tiro da cabeça do cara que tava vindo atrás. Depois do cara atirar, que o cara, ele ainda atropelou o cara, passou por cima dele e continuou na sua direção. E aí você
perdeu, seguindo... Peraí, tem toda a humanidade.
E aí, não, você não pega, o cara tá ouvindo.
Não, ele perdeu.
A humanidade dele.
É. Ah, perdeu um pontinho de humanidade, otário.
E aí você seguindo, o cara seguindo atrás de você. De repente, você tá falando no celular e tal, falando, pedindo ajuda, não sei o quê. De repente, Mendes, de repente, você sente um solavanco. Você vê. Porra. Você sente um solavanco, você não sabe de onde veio. Você vê o carro, o mundo girando. O mundo girando, parece que em câmera lenta. Você vê assim, os pedaços de vidro do retrovisor voando na sua direção. O seu corpo você não consegue mais controlar, seus braços vão pro alto, você tentando segurar alguma coisa, e o mundo continua girando. Você não tá ouvindo, você tá ouvindo só um zunido no seu ouvido, e tudo fica escuro. Vamos lá. Próxima.
Vamos, também. Que sinistro dar, esse final aí.
Vamos seguir a mesa aqui. Agora com a Babi. Babi, sua personagem. Me fala de novo, me resume de novo a história dela.
O nome dela é Selena Sardotian, tem 17 anos. Ela sempre gostou de música desde pequena. Os pais dela foram assassinados quando ela tinha 8 anos de idade. E ela encontrou na música um jeito de aliviar a falta que ela sentia dos pais e apaziguar um pouco o ódio que ela tem dos assassinos dos pais. Ela foi criada pela governanta da família e ela se tornou uma exímia pianista e agora ela conseguiu um convite para poder tocar, para fazer uma audição na Orquestra Sinfônica da cidade.
Beleza, vamos lá. Você está em casa, sua governanta está em algum lugar da casa fazendo alguma coisa na casa. E você estava arrumando as suas coisas já para você viajar lá para a bolsa que você havia conseguido, para você, você ia se mudar para o campus ou você ia fazer...
Na verdade, ele vai fazer a audição na orquestra, para ela poder entrar.
Tá, então você estava se preparando para ir para a audição lá, arrumando as suas coisas e tal, se arrumando em casa. E você ouve normalmente...
Da música que ela toca, aquela... Ouvindo a música e tal.
Isso. E aí você tá ouvindo assim, a música tocando, a música que você bota a música lá pra tocar. Só que assim, você coloca a música não no seu quarto, você coloca a música lá na sala, e a música assim, num volume alto que a casa inteira ouve, dá pra ouvir a casa inteira a música. Porque enquanto você tá caminhando pelos cômodos, você vai ouvindo a música e tal, e vai se arrumando e tal, tá arrumando suas coisas. E aí você percebe que você não sabe há quanto tempo, mas você percebe que a música parou. Você estava em algum lugar que estava ouvindo ela mais baixo, né? Mas você percebe que a música parou. De repente você se dá conta de que a música parou.
Eu vou até a sala ver por que a música parou.
Beleza. Você vai até a sala. Quando você chega na sala, que você olha para lá o sistema de som onde você tinha colocado a música, você vê no chão, você vê marcas de sangue, respingos de sangue, assim, um rastro de sangue no chão.
Oh, caramba, God. Eu vou procurar a governanta.
Sim, como? Você chama, tá. Você vai atrás? Você...
Eu tenho que interpretar, tipo, Mendes? Cadê?
Não. Deixa eu só interromper aqui rapidinho. Posso interromper?
Pode.
Babi, você não tem que... Essa interpretação ela é opcional, tá? Isso aí não é... O jogador não é obrigado. Assim, você tem que... O que você tem que fazer é dizer a fala da tua personagem. Você pode falar... Do teu jeito, sabe? Isso aí é que eu O meu jeito de jogar, às vezes, dependendo da mesa, é esse. Mas é, não, é isso aí é de cada um, tá?
Tá bom.
Então, Babi, lembra que o Misa falou sobre XP, que a gente não explicou aqui? É, no final de cada sessão, no final de cada sessão, a gente vê o narrador mede o nível de interpretação dos jogadores e dá um XP de acordo. Então, assim, um dos critérios para XP costuma ser a interpretação. Então, assim, quanto mais ou melhor você interpretar, mais XP você ganha. O XP, ele converte para pontos na sua ficha. Então, você aumenta as coisas legais na sua ficha com os pontos XP que você ganha. E aí você fica à vontade para você interpretar como você quiser, tá, ou bom, você descrever o que você fez.
Então é mais divertido também, vai.
Ah, tá.
É mais divertido. É mesmo. É para...
O Mendes é a cor, eu sou jornalista.
Não, gente, assim, primeiro essa sessão, a gente não sabe se ela vai terminar. Então esse XP aí é um XP virtual, né? E também a gente não vai continuar uma outra sessão com esses personagens. Então não faz muita diferença. Tipo assim, eu acho que o que conta no caso da interpretação, na verdade, é tipo assim, é você agir de acordo com o seu personagem. Mas eu acho assim, o mais importante do jogo, isso eu falo até aqui pro ouvinte também, né? O mais importante do jogo é que o jogador esteja à vontade naquilo que ele tá fazendo, naquela interpretação que ele tá dando, né? Eu, por exemplo, como mestre de jogo, joguei bastante, D&D, vários outros sistemas. E na minha mesa tinha jogadores de vários tipos. Tinha jogador que fazia voz de personagem, né? O Jota até conheceu um, a gente jogou aquela campanha junto. E tinha outro que não, que o cara falava com a voz dele normal, falava, não, ó, vou fazer isso, vou fazer aquilo, entendeu? E misturava, cada um do seu jeito.
Então, Babi, fica à vontade, assim, como é a sua primeira vez, é difícil a gente entrar no personagem na primeira vez. Então, assim, fica à vontade para quando você pode revezar isso. Quando você quiser, você interpretar, e quando você quiser, você descrever.
Tá bom. A personagem, ela vai chamar pela governanta, tipo, a Celina, ela chama pela governanta. O nome da governanta é Marion. Ela chama pela Marion e ela começa a procurar pelo... Ela segue os rastros de sangue até onde eles vão.
Beleza, ela vai chamando e seguindo, assim, ela não responde, a Marion não responde, e ela vai seguindo e vai na direção da cozinha, os rastros de sangue. Ela vai entrando, assim, vai indo pelo cômodo, eu imagino que devagar, né, com cuidado, olhando para ver o que está acontecendo ali, tentando entender. E quando ela chega na cozinha, ela vê que os rastros de sangue, eles terminam dentro de uma porta onde fica a despensa, onde ela guarda balde, vassoura. Fica dentro daquela porta ali que o sangue termina.
Ok. A gente tá na cozinha, né?
Aham. Uhum.
Primeiro ela pega uma faca, porque, né? Uhum. E aí ela vai abrir a porta da despensa.
Certo. Ela vai, coloca a mão assim na porta, fica a porta tá encostada e lá dentro tá tudo escuro, apagado, a porta tá encostada. Ela coloca a mão assim na porta e vai abrindo bem lentamente, né? E aí você quando você abre um pouquinho, tu já vê que tem alguém ali dentro. Tem algum volume ali dentro. Você não consegue enxergar porque tá escuro ali dentro. Você consegue ver que não é tão espaçoso, é lógico. Mas você vê que tem alguém ali. Você vai continuar abrindo?
Pede pra rolar dado, Babi.
Pra que eu vou pedir pra rolar dado?
Pra, antes de abrir, já saber o que tem lá dentro. Pra sentir se é uma pessoa, se é só...
Tá bom,
nada.
Eu vou rolar o dado.
Tá, você pode rolar razão e emoção pra você ver se você percebe se que é alguém ou não. Isso seria mais pra razão, que é pra você olhar, visualizar, ver se você consegue discernir se é ela ou não. Então rola um teste de razão. Tá. Qual é o seu número? É dois, né? É dois?
É
não.
Três.
Dois é unidade.
De razão e emoção é três. Pode rolar?
Tá, então rola. Pode rolar.
Tirei seis.
Beleza, foi mais alto, então você conseguiu passar um teste de razão. Você percebe assim, que é o corpo dela, e só tem o corpo dela ali, não tem espaço para ter mais ninguém. É só ela que tá ali e ela tá imóvel.
Ok, eu vou abrir a porta e vou tentar socorrer ela.
Tá, quando tu puxa ela é gorda e assim, pesada. Quando você puxa ela, você vê que...
Hã? Nada, continua, cara.
Tá. Quando você puxa ela, você vê que assim, ela tava de costas, debruçada no tanque. Quando tu puxa ela, o corpo dela vem, você vê que a parte da camisa dela na frente tá ensopada de sangue. totalmente sangue, e ela tá imóvel, e você sente que o corpo dela tá frio.
Tá, então eu vou deixar ela aí e vou atrás de ajuda. Vou ligar pra ambulância, vou ligar pra emergência, pra polícia.
Beleza, beleza. Quando você se vira, que você vai buscar ajuda, que você se vira pra voltar, você vê parado na sua frente um cara. Assim, na hora, assim, um cara parado bem na sua frente.
Tá. A Selena é uma pessoa esquentadinha, então eu acho que ela vai pra cima dele com a faca que ela tá segurando.
Beleza, então você vai atacar o cara. Rola aí razão e emoção pro ataque. E você tem que tirar... um ataque de emoção tal. Você tem que tirar abaixo do seu número.
Tá. Tirei 5.
Seu número é 4, né?
O meu número é 3.
3.
Uhum.
Beleza, você tenta atacar ele. Você vai com a faca na direção dele pra dar uma facada. E aí você vê que ele, com um dos braços, ele bota na frente do seu golpe, resvalando o seu braço. E aí o seu braço passa pelo lateral dele. Em seguida, quando o seu corpo tá indo assim, ainda no golpe, ele, com o outro braço, ele segura você dando um mata-leão. Segura o seu pescoço dando um mata-leão e começa a apertar a sua garganta. E você começa a ficar sem ar, você fica sem ar, tenta se debater, mas assim, ele é muito, muito maior do que você, muito forte. Você tenta se debater, tenta se soltar, tenta esfaquear ele, mas ele segurando, aparando seus golpes e te enforcando até que você apaga. Vamos lá, Misael. Me dá o resumo da história do teu personagem novamente, Misael, por favor.
Pô, pensei que você ia demorar mais a me chamar, cara. Com mente, tu, pô, levou uma vida.
É que tem toda uma preparação pra eles entrar no papel.
Não, foi maneiro, foi maneiro. Mas já vou avisando que isso só é permitido ao mestre nessa cena introdutória. Depois ele não pode levar tanto tempo na ação de um jogador só, né? Senão fica chato pros outros. Mas o Jota sabe disso. É a introdutória. Então, ó, eu sou o Laus. É um estudante de intercâmbio japonês, está morando nos Estados Unidos, tem 14 anos, ganhou uma bolsa do MIT. O restante dele eu mandei para você lá em off já, cara. Mandei para você.
Peraí. A história dele, eu não tô achando. Tu mandou a história também? Não, peraí, tô vendo o lugar errado.
Não, então, a história é essa. Ele é um estudante de intercâmbio, tem 14 anos.
Ele mora no campus lá da onde ele estuda, na universidade?
É, um estudante brilhante, sei lá. Fez alguma coisa muito louca lá no Japão e ganhou essa bolsa aí.
Beleza. Você divide o seu quarto, né? O seu...
alojamento.
O seu alojamento, você divide com um outro cara que também ganhou uma bolsa, também tá lá. Mas esse outro cara que divide o alojamento com você, ele é um pouco mais velho. Ele deve ter uns seus 22 anos e tal. Velho demais pra tá com uma bolsa ali, começando a estudar. Mas enfim...
Não, cara. Não. Eu é que sou novo demais, pô.
Uhum.
Tô no MIT.
Tá. Então ele tem essa idade, mais ou menos. 22 anos e tal. E aí ele tá lá, recebeu uma bolsa também. Tá, e você divide o alojamento com ele. Ele não é um cara muito de falar muito. Mas, assim, de vez em quando ele fala alguma coisa, conta alguma coisa e tal. Mas você não tem uma amizade, não. É só um contato normal. Hein? Não, ele é americano. E, e aí ele tá lá no quarto e tal. Você tá no quarto estudando e o quarto tem uma janela que dá pra o campus, né? Universitário lá. Janela que fica sempre aberta por causa do...
Literalmente, fica aquela frente lá.
Isso. E aí vocês estão lá, deitados, vocês estão estudando. Você tá estudando, né? Ele tá lendo alguma coisa também, lá na cama dele, do outro lado ali do alojamento. E aí, cara, rola emoção, razão e emoção, faz um teste de emoção. Teu número é quanto?
É 5.
5.
Só que tem como configurar para ficar um dado só?
Mas é um dado só. Ah, tem. Não. Não sei qual o sistema que você tá usando. O meu que eu tô usando é um dado só. Eu tô usando...
Você quer que eu role aqui, Misa?
Pode ser, é melhor. Vai, rola aí.
Deu 5.
Deu 5?
Isso.
E o meu é 5.
Beleza, não? Tá, perfeito. Você, cara, tava lendo o seu livro e aí você viu uma luzinha circular vermelha passando assim pelo seu livro rapidamente. Deu uma passada pelo seu livro e aquele reflexo muito rápido que uma outra pessoa normalmente não teria visto. Mas você viu esse reflexo de uma luz vermelha passando pelo seu livro. E aí, assim, você, como você tirou...
É aquela luz vermelha de... Ah, fala,
tipo vai. De mira laser mesmo. Como tu tirou você tirou exatamente o número... igual ao seu nível de razão e emoção, você automaticamente já relacionou aquilo com uma mira laser mesmo.
Mas eu tenho noção da direção que ela vem? De onde ela
da
vem?
Janela, porque é o único lugar que poderia vir, da janela.
Ah, então eu rolo, eu me jogo no chão bem rápido e vou buscando abrigo no local que for mais fácil, né? Me jogo no chão.
Beleza.
O outro... Quarto? O outro cara
Oi?
Tá no quarto?
Ah, tá no quarto, na cama... Tá, na cama do
a
outro lado.
A minha humanidade é 2, né? A minha humanidade é 2, né?
É, tu não é o cara muito... Vontade, muito se preocupa muito
a minha
com...
vontade era avisar ele, mas... Aí, ele que se dane, entendeu? Eu vou me abaixo no chão e...
Quando você quando você rola, cara... Não, beleza. Quando você rola, assim que você rola, que você desce, assim, cai da cama, você ouve, assim, aquele som seco na cama, assim. E aí você vê, você olhando, quando você chega e encosta, assim, na parede, embaixo da janela, né, que é onde você se abrigaria para não ser visto, você vê, ainda há tempo de ver, os pós, esses pelinhos, assim, da cama voando, assim, com os impactos dos tiros.
Caramba, hein?
Você saiu exatamente na hora. Mais um segundo você seria acertado, seria alvejado. E aí nisso, que você, assim, tá ali abrigado e tal, você vê o movimento do seu colega de quarto. O seu colega de quarto, ele salta da cama, assim, tão rápido quanto você, só que ao invés de ele rolar, ele bota uma das mãos na cabeceira da cama e projeta o corpo fazendo, assim, pro alto, assim, fazendo tipo uma estrela com uma mão só. Projeta o corpo pro alto, dando um salto. Ele já cai de pé encostado. Já cai de pé encostado no outro lado da cama e você não sabe de onde, mas ele já tá com uma pistola na mão, com um silenciador e rosqueando o silenciador.
Caramba, e ele vira que doideira, pra
você.
Né?
Aí ele vira pra você. Qual é o nome do personagem? O nome
Laus. Só.
Laus. E é Klaus ou Laus?
Laus,
tá. E aí, enquanto ele tá rosqueando muito rápido a arma, ele fala pra você assim, ó... Laus, quando eu falar, você corre pra porta. E aí ele termina de rosquear, e aí ele já salta na direção da janela, atirando pra janela por cima de você e fala... pra você ir abaixado, né, claro. Ele fala, vai, corre, vai. E atirando pra fora da janela.
Eu vou pra porta, mas eu... Quando chego na porta, eu olho pra trás. Eu quero olhar pra ele, quero ver o que ele tá fazendo.
Tu vê que ele tá trocando tiro, ele sai de vez em quando, ele sai, depois ele volta, ele vira pra você. Eu falo assim, ó. Quem tá atirando nele?
Lá fora,
Não, lá fora, assim, tá bem claro o dia e você não consegue ver nada, só consegue ver, assim, algumas árvores ali, mas não tem como ver quem tá atirando. Provavelmente a pessoa tá bem longe ou bem oculta.
Beleza. Aí o que ele fala?
Aí ele vira pra você e fala, ó, aconteça o que acontecer, sai do campus e não volta pra aqui. Você vai ser interceptado. Ele fala isso.
Por quem?
Aí ele fala, vai logo, e continua atirando.
Não, aí eu não saio de lá, não. Eu quero ficar olhando lá. Não, eu vou te ajudar. Eu vou ficar aqui, me dá uma arma também.
Ele fala, eles vão chegar aí daqui a pouco, eles vão entrar aqui, sai daqui, vai
eles
embora.
Quem,
você,
cara?
Você
eles
é importante
quem?
Demais. Eles, você não vai entender agora, não tem como explicar. Vai embora daqui, porque você é muito importante pra ficar aqui. Vai embora daqui.
Ah, eu saio então, eu vou correndo, saio fora do lugar.
Beleza, tu sai, vai pra fora do campus.
Vou sair correndo, né?
Beleza.
Vou me esgueirando, vou vendo se tem
quando
alguém.
Você, quando você tá chegando pra fora, você vai descendo as escadas e tal, você vai saindo assim na direção, vai na direção da porta grande que tem. Quando tá chegando, você já começa a ouvir gritos das pessoas lá fora, dos alunos, gritando, e você vê a correria lá na frente.
Aham.
Uhum. E aí tu vai sair.
Não, né? Aí eu paro, né? Eles estão gritando na direção que eu tava indo, não é isso?
É, eles estão correndo dali, correndo e gritando. Correndo da onde?
Né?
Não, eles estão correndo pra várias direções, assim. Pra várias direções, mas não estão entrando onde você tá, não. Tô correndo pra várias direções e saindo dali. Saindo do campus, entendeu?
Tá, olha só. Não esquece aí que eu coloquei, né? A minha qualidade é cabeça fria, não é isso?
Uhum, isso.
Botei lá pra você, não botei? Então eu vou continuar tranquilo, mas vou tentar observar o que é que tá causando essa ameaça. E tentando sair. Vou numa direção que deixa eu sair.
Beleza. Quando você sai, você vê as pessoas estão correndo, já estão assim, não tem praticamente mais ninguém ali. Todo mundo já correu pra algum lugar, se esconder atrás de carro e tal. As pessoas já saíram dali.
Peraí, Jota. É isso que eu te perguntei. Se as pessoas estavam correndo, vindo do local para onde eu tava indo. Se elas começaram a sair de lá, eu não vou ir para lá, pô. Eu vou para onde seja seguro. Também, igual todo mundo.
Então, elas estão correndo.
Eu vou com a multidão, com a multidão é melhor.
Sim, então, quando você sai, a multidão tá saindo do campus mesmo. Você tá saindo do campus também. Só que você chega sai do prédio, você tem que sair do prédio pra sair do campus. Quando tu sai do prédio, uhum, você chega assim no pátio pra poder sair do campus, você tem que passar pelo pátio e ir pra fora do campus. Quando você chega no pátio, as pessoas já estão longe, porque elas estão correndo já há muito tempo. Já assim, quando você saiu de lá...
Eu
já
também, cara, como assim?
Beleza, não, tranquilo. Junto. Tranquilo, você ainda vê algumas pessoas correndo na tua frente.
Eu também. Tá.
Ótimo. Só que quando você sai, você olha pro lado... Você vê aquele seu colega no chão, lá, ele caiu lá da janela, ele tá no chão já, está telado lá no chão, caído morto.
Caguei, né? Caguei, continuei correndo.
Sim. Tá correndo.
Não vou andar sozinho, não.
Tá correndo. Você, no meio da corrida, você ouve um barulho de algo metálico caindo e rolando perto de você, tipo, do seu lado.
Aham, rola aí, Babi, rola aí. Razão ou emoção.
Espera aí um pouquinho.
Teu número é 5, né?
O número dele é 5.
Então rola pro seu, Jota.
É um teste de emoção.
Deu 3.
3, número abaixo. Beleza, número abaixo. Tá ótimo. Você vê, quando você olha rolando... se for um teste de emoção, tem que tirar abaixo. Quando você vê rolando, você vê um objeto metálico, cilíndrico, né? E
uma granada.
E você, por reflexo, você pula. Quando você pula, você só ouve uma explosão e um clarão muito forte. Mas você não sente nada, só sente o clarão e uma explosão. Você cai, ainda desorientado, você cai e você, tentando se orientar ainda, tentando se levantar, você vê só uma sombra na tua frente, você não consegue enxergar muito bem, uma sombra que cobriu a luz na tua frente, formou uma sombra na tua frente, e aí tudo fica escuro. Tudo fica escuro. Você não se vê mais nada, não ouve mais nada. Aí, vocês três, você, Mendes, você, Babi, vocês dois, vocês sentem uma dor muito forte no ombro, no braço, dor pelo corpo. Vocês dois sentem uma dor muito forte. E à medida que vocês vão assim... e à medida que vocês vão...
Tá acordando, ó.
O que aconteceu, cara?
A Selena acorda quietinha.
Eu tô zoando aqui.
À medida que vocês dois vão assim, tentando se localizar, vocês abrem os olhos. Quando vocês abrem os olhos, vocês veem assim, tudo embaçado e tal, a vista começa a firmar. E vocês veem que estão numa sala muito ampla, parece um pátio, um local bem escuro, com um cheiro muito forte de lodo, de sujeira, sabe, um cheiro bem forte, assim. E o lugar é bem úmido, as paredes são úmidas, tem goteiras na, do teto, o chão tá meio com algumas poças no chão, o chão assim é de sem piso, um chão bem destruído, meio destruído, meio acabado, e o local todo fechado. Vocês estão vendo o local todo fechado, é, não tem nem é, janela, nada, lugar todo fechado. O que dilui, o que entra de luz que vocês conseguem enxergar vem de trás de vocês. Vocês não estão vendo que, o que está vindo de luz ali atrás de vocês.
Mas como vocês dois. Jota. Meu personagem está tá deitado no chão desse lugar, eu não entendi.
Deixa eu só explicar, terminar a narrativa, a descrição da cena. Vocês estão sentados com as mãos amarradas numa cadeira, com as mãos amarradas para trás, os pulsos amarrados pelos pulsos para trás, e os pés amarrados na cadeira onde vocês estão sentados. Essa é a situação de vocês. Do lado, você olha e você vê uma garota loura. Babi, tu também acorda, na mesma situação que eu descrevi, você olha pro lado e você vê um garoto, um rapaz, também na mesma situação que você, amarrado. E vocês dois olham pro lado de vocês, no caso, no teu lado, Mendes, vocês veem um outro garoto desacordado.
Caraca, maluco! O que tá acontecendo aqui? Quem é você? Ô, menina! O que é que tá rolando aqui, rapá? Meu personagem tá começando a ficar bolado, pô.
Acho que se você não percebeu, eu tô na mesma situação que você. Eu também não sei o que tá acontecendo.
Como é que você foi parar aqui? Que lugar é esse?
Cara, eu não sei. Eu quero saber como é que você veio parar aqui. Eu tava na minha casa, entraram na minha casa, mataram a minha governanta e simplesmente vim parar aqui.
Ô, Misa, com a conversa você acorda.
Aí eu só dou uma sacudida, né, na cadeira, né? Já acordo,
tá.
Preso, né? Aí é que eu vejo que eu tô preso. Que merda! Aí eu só olho em volta.
É o Viet Cong.
Olho pra eles dois, não falo nada e começo a olhar em volta.
Ô, rapá, olha aqui, rapá. Quem é você, não moleque? O que tá acontecendo aqui, rapá? Que porra é essa?
Misa, não. Você olha pra trás, tu olha pra trás, você vê uma porta, mas é uma grade. Assim, uma porta com grades, tipo uma porta de prisão. Na parede é uma porta, tipo uma porta de prisão, com grades de ferro, barras de ferro. Assim. E ela tá trancada e com um cadeado. E é só isso
aí. Eu olho pra eles pra ver como é que eles estão presos. O que que tá prendendo eles? A cadeira é de madeira, é de ferro?
A cadeira é de ferro e eles estão presos com cordas. As cordas nos pulsos e nos pés que prendem nos pés da cadeira.
Caramba, hein?
É, rapidinho, Jota, posso interromper?
Pode.
Meu personagem tem a habilidade do MacGyver, né? A parada do construtor. Então, eu vou ver se eu consigo, tipo, usar essa habilidade aí justamente pra me desvencilhar das cordas, né? De repente alguma...
Tu precisava ter alguma coisa pra tu fazer
Tipo assim, mas será que eu consigo tirar uma lasca da mesa lá, da cadeira? Eu tentei ver se eu alcançava os meus bolsos pra ver se tem algum objeto, alguma coisa assim, ou se os caras pegaram tudo.
Beleza, assim, você consegue, você mexendo assim, você sente que tem um volume no teu bolso, você lembra assim, que você tem aquele canivete que você tanto desprezou, tá no teu bolso. Ainda eles deixaram o canivete bem...
Canivete que eu tanto desprezei, eu tô usando ele pra tirar, pra me desamarrar, pô.
Beleza, você faz um teste aí de razão.
Como assim razão?
É porque tem razão e emoção,
tudo uma
né?
É tudo uma rolagem só.
Não é
um sistema simples.
É bem simples. Igual deixa eu ver aqui os dons, pra ver o que, que esse dom aí ele dá de bônus. É qualidade. É o construtor. Aí você rola razão. E com algumas peças e tempo, de acordo com a rolagem, você é capaz de criar. Beleza, você consegue. Você é o que tem mais chance ali de se soltar, de fato, com essa qualidade.
Okay, então rola aí pra mim, Babi.
Rola aí a.
Vou rolar. Peraí.
Deixa eu rolar dessa vez. Eu botei aqui um dado.
Deu um.
Como é razão, tu tem que tirar acima de 4. Deu um?
Deu um.
Deixa eu rolar,
Então caiu da mão o canivete do moleque.
Quando você tirou assim. É isso que eu ia falar. Oh, vocês veem, você, oh, você não vê, Babi, porque você tá, ele tá no bolso do outro lado. Mas você, Misa, você vê que, ele, que o personagem dele começa a se mexer, assim, se contorcer na, na cadeira, e você vê que ele alcança no bolso um objeto. Você vê que ele tira um, um canivete do bolso. Aí ele tira e vai, ele, pô, beleza e tal, ele vai, vai tentar cortar a corda. Quando ele vira o canivete pra corda, que ele vai encostar na corda, o canivete cai da mão dele no chão.
Idiota.
O que aconteceu?
O que tu falou, moleque?
O que, que tá acontecendo?
Você ouve, Babi, um barulho de. Você ouve um barulho de algum objeto aqui no chão, e você olha pro lado assim, você não tinha visto porque a mão dele tava do outro lado, mas quando você olha o objeto, é um canivete que caiu da mão dele no chão.
Ok.
É isso. O moleque aí, ó, acabou de desperdiçar a única chance que a gente tinha de sair daqui.
Mas você é burro, né?
E aí, quem, pô, moleque, quem é tu, cara? Primeiro lugar, meu irmão, fala aí teu nome, rapaz. Pô, vocês tu tá aí falando, passos. Rindo pra caramba aí, mó cara de nerd, tá fazendo alguma coisa?
Vocês ouvem passos.
Ah, aí chegou, chegou a galera, chegou o bonde, chegou o bonde.
Vocês ouvem o cadeado fazendo barulho, barulho no cadeado, barulho, e aí o cadeado... O barulho do cadeado se abrindo, a corrente sendo tirada, e você o ranger da porta. Se abrindo. Cadê? Aí você o espaço dele.
Vocês ouvem eu, sabia imitar, do... eu sabia imitar essas portas antigamente. Hoje em dia eu não sei mais não. Tipo. Não sei fazer.
É,
tinha medo de fazer perfeito
esse negócio. A porta bateu num gato, né? É. Aí vocês ouvem o espaço. Vocês ouvem os passos da atrás de vocês. O passo vem bem na sua direção, Mendes. Você olhando assim, você, se você olhar, você consegue ainda ver alguém se aproximando por trás de você. E aí, os passos param atrás de você. A pessoa não fala nada. E você sente, você vê que ele se abaixa e você vê a mão dele pegando o canivete que você deixou cair atrás de você. E aí ele continua andando. Ele continua andando, vai dando a volta. Pra frente de vocês. Quando ele chega na frente de vocês, vocês veem esse... um dos personagens que eu botei aí no NPC.
Isso é o Morgan Freeman.
Não, eu não botei no Morgan Freeman, não. Não. É o Abe. Não sei se vocês...
Pô, mas descreve o cara aí, Jota.
Eu não vi esse filme até hoje.
Mas tá vendo, vocês estão vendo o personagem?
Sim.
Não.
Peraí,
o Keanu Reeves
fazendo
o... Vou descrever o personagem. Vocês veem um cara com cabelo comprido, barba e bigode. E assim, a barba bem feita e o bigode também. O cabelo dele bem comprido, dividido no meio, caindo pelos lados, pelas laterais do rosto. Ele tá de terno preto, com uma gravata preta, uma blusa branca, e ele tá segurando uma arma e vai caminhando, na outra mão o canivete, e vai caminhando pra frente de vocês.
Não, é o Keanu Reeves fazendo o... esse John último aí, né?
John Wick. John Wick.
Pois é, eu me caguei todo nas calças, né? Vou fazer mais... desse cara. Eu já me aí rendi ele... já.
Aí ele chega na frente de vocês... Ele engatilha a arma, aí ele aponta na direção de vocês, assim, vai botar a ponta na direção de um a um, e aí ele vira pra vocês e fala: quem disser primeiro o nome do mestre, do chefe de vocês, do líder do ninho, vai ser salvo, vai sobreviver. Os outros dois vão morrer. Então, quem é o líder do ninho?
Do que tu tá falando, cara? Que líder do ninho?
Eu fico quieto, não falo nada.
Fala alguma coisa, Mente.
Qual é, compadre? Não tô entendendo. Fala de novo aí a parada aí que tu tá falando aí. Como é que é o negócio? Como é que é, chefe? Fala de novo.
Poucas coisas eu dei do que me repetir. Ele engatilha a arma, bota na cabeça do...
Pô, quem é o chefe do ninho? Ô, Japinha, tu deve saber, meu irmão. Pô, tá mó cara que estuda pra cacete.
Fala aí, mano. Cala a boca! Eu só quero que saia uma palavra da boca de vocês, de um de vocês, do sobrevivente. E essa palavra é o nome do líder do ninho de vocês. Eu vou contar até três. E você então vai ser, fala, o primeiro é você, a morrer.
É você. Você
tá louco? Tá maluco? Tá chapado? Eu não tô brincando aqui. E o próximo que falar alguma coisa que não seja o nome do líder do ninho vai morrer. E eu vou contar até três. E o primeiro a morrer vai ser esse engraçadinho aqui. Apontando a arma na cabeça do mente.
Cara, não tem ninho nenhum.
Que pegou ninho? As pessoas. Tá confundindo a gente. Não tem nada.
Você pegou as pessoas erradas.
Acabou a sessão.
Eu sou um estudante.
Muito bem,
acabou o jogo?
Acabou.
A gente não vai continuar?
A gente pode
continuar. Eu vou morrer agora. Afinal, quem é o líder do ninho?
Boa pergunta. Saibam, cenas pergunta. Do próximo episódio.
Cenas do próximo sessão. Podia ter uma continuação. Podia ter, tipo assim, uma vez a cada duas semanas a gente jogar uma aventura de RPG. Continuar depois.
Vou montar
esse
minha,
é o nome
minha,
de um programa. Podia ser o nome de um programa, né?
O meu programa
uma
vai
ideia,
ser esse,
uma
né?
ideia.
O meu programa.
Uma ideia a ser, uma ideia a ser discutida. Uma ideia não, a ser mas discutida. Assim, é como se fosse cena, como se fosse uma. Como se fosse. É uma série, como se fosse uma série radiofônica, né? Só que encenada ao vivo. E a gente fazendo os personagens.
Posso falar uma coisa pra... Eu não sei os outros, mas na minha parte. Não, quando você tava na parte do mente, tava chato pra mim, entendeu? Porque foi grande pra cacete. Eu não tinha o que fazer, entendeu? Fui pra cozinha, fui cozinhar. Mas aí. É, moral da história. Quando chegou na minha parte, pô, quando tu jogou a bomba, eu senti a... Ali teve a emoção. Eu consegui mergulhar no jogo. Foi bom.
Pô, legal. Gostei. E tu, Babi, tô curioso pra saber se você gostou de RPG. Tu gostou da experiência de jogar RPG, apesar de ser rápido.
Gente, a gente não vai terminar de jogar esse jogo? É real.
Outro dia, né?
Não, e a Babi, assim, no final, nessa parte da. Quando entrou o cara e tal, que eu senti ela entrando legal, assim, no personagem já. Já tava interpretando naturalmente, assim, já tava já na pilha. Aí acabou.
É. No finalzinho eu senti que a Babi também tava mais.
A gente pode marcar uma sessão, não necessariamente ao vivo, mas nós aqui. Uhum. É, Babi joga a sessão de Dungeons and Dragons. Pode ser aquela nossa campanha com o Chris, né? Chris.
Sim. Não, o Jota. Ô Mendes, esse jogo de hoje, o Jota ele já tem algumas coisas prontas disso aí, pô. Ele já joga, ele já mestra esse cenário. Ele pode ter mudado o sistema. Ele mudou o sistema pra hoje, pra fazer essa apresentação. Mas o cenário ele já usa há anos. Aí ele deve ter história aí que dá pra gente contar, dá pra continuar. É a segunda vez que ele faz isso, mesmo.
A gente marca uma sessão.
Da outra vez eu nossa, também... a gente vai ficar no marco uma sessão, eu quero só ver. Ninguém vai marcar nada. É igual reunião desse lugar. A gente fala, vamos marcar reunião.
Não, então vamos fazer ao vivo, pô. Vamos ver se é isso. O pessoal gosta, a gente continua ao vivo. Mas,
é
pô,
isso.
Jota... Babi, eu detesto esse filme, O Procurado. Quando ele me falou que ele fazia... Ah, eu tenho um jogo aí do Procurado, o pessoal lá do... Qual era o programa, Jota? De RPG?
Era no 2EC, RPG 2EC.
O pessoal gosta, não sei o quê. Aí eu, né, fui meio que torcendo o nariz, né? Mas eu falei, pô, vou, né? Vamos lá, vamos jogar. Eu acho que foi uma das melhores sessões que teve. Foi uma época que só os nerds... da antiga tentaram fazer uma competição, né, de quem mestrava melhor.
Tá, mas é isso. Antes da gente começar nossas divagações de sempre, eu quero agradecer aqui o pessoal que ouviu a gente até agora, que acompanhou essa sessão como espectador. Foi muito legal a presença de vocês. Alguns comentários nós tivemos aqui. O Geladeira, aí nosso DJ, aí, o cara das engrenagens, que move as engrenagens aqui, conseguiu falar com vocês, responder a vocês. Agradecer também a Geladeira. E lembrando a vocês que nós temos a nossa programação agora é segunda, quarta e sexta. Segunda-feira, quarta-feira e sexta-feira, às 22 horas, você tem um encontro marcado aqui no Bar dos Nerds. Então não deixe de comparecer ao vivo aqui com a gente. Se você está ouvindo essa gravação, aparece ao vivo aqui para você conversar com a gente, deixar o seu comentário. E não se esqueçam de se inscrever nas nossas redes sociais. Sigam a gente no Instagram, sigam a gente no Facebook, tem muito material legal lá. E não se esqueçam também de seguir o nosso podcast, tá? De se inscrever no nosso podcast. Nós temos aqui o nosso canal, onde rola aqui os programas ao vivo, mas temos o nosso podcast, onde rolam os programas gravados, saem lá e vocês podem ouvir a hora que vocês quiserem, mas tem que se inscrever lá. É isso, pessoal? Mais algum recado?
Não, tá isso.
Não, tá tudo lindo, tá tudo maravilhoso.
Então é isso.
Beleza.
Nós nos vemos na quarta-feira. Muito obrigado a todos. Nós vamos ficar por aqui porque nós fomos!
É, já que eu voltei, lembrem-se, vocês ouviram primeiro aqui, na calada, na surdina.
Aí, galera, tava com saudade já. Queremos rush, rush. Eu tava vendo até na manifestação ontem lá. Queremos rush, rush.
Queremos. Sua ligação tá ficou boa, família.
Meu querido, eu tô gastando os dados. Eu
ficou
saí
boa,
daí.
Pro final, no começo tava bem ruim, mas depois ficou boa.
Então, mas foi por isso. Eu tô usando os dados, a rede de dados. Mas aí, de novo, o Jota faz uma mesa emocionante em que ele para num momento crucial. Vamos ver se você vai voltar mesmo, Jota.
Não, eu vou voltar. Assim, eu vou. Vamos ver se eu estou na aula pelo menos duas vezes no mês, no meu dia mesmo. Entendeu? Eu faço um RPG aqui duas vezes no mês. E a gente, pelo menos, para terminar essa campanha.
Eu tenho... também. É, pô, tá anos enrolando. Quando você terminar, quem sabe.
Essa lá ainda tem que terminar essa história bem.
Então pronto.
Vamos terminar.
Passei
um tempão
pra construir essa porcaria dessa personagem.
Eu não vi
um meme. Agora tem que honra ter o final da história.
Qual o nome da empregada?
Mas assim, nada te impede, Babi, nada te impede de pegar essa personagem e já usar numa outra campanha.
Mas eu vou usar ela em todo o
campanha. Babi, qual o nome da sua governanta lá?
Marion.
É, vamos descobrir quem matou o Marion Rodman.
Aí, vocês sabem que eu gostei? A Babi foi espertona, cara. Ela foi a única que se armou. Você falou, tá na cozinha. Eu tô na cozinha, né? Então pega uma faca.
Pegou logo a faca.
E ela tinha um pedaço.